Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Eu tenho inimigos por todos os lados. Ninguém torce por mim. Aliás, eu preciso tomar um baita cuidado com tudo que eu falo, porque alguém pode estar ouvindo e acabar usando isso contra mim. Eu nem uso rede social, porque vai que alguém começa a me seguir, começa a investigar minha vida, faz algum mal para mim, fica tramando contra mim. Meus amigos nem são meus amigos. É tudo um bando de gente interesseira. Você conhece gente que diga esse tipo de coisa que eu acabei de mencionar? Essa mania de perseguição, como a gente chama vulgarmente, tem um nome médico que a define. É a paranoia. A paranoia é uma psicose, é um pensamento delirante. Ele, às vezes, pode até parecer lúcido, parecer organizado, sistemático, mas é movido por uma lógica interna própria daquela pessoa. E é uma doença. Nessa doença, a pessoa desenvolve uma desconfiança, uma suspeita exagerada e muitas vezes injustificada de que ela está sendo perseguida e fica ali achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Como nós temos visto personagens por aí com esses traços de comportamento, não é? Então resolvemos falar sobre a paranoia hoje aqui no Humanamente. Você já sabe que Humanamente é um programa de auditório da Rádio Band News FM, que é apresentado por mim, Inês de Castro, em parceria com o Dr. Daniel Barros, psiquiatra. Nós gravamos o nosso programa Humanamente no auditório do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, que fica em São Paulo. É uma parceria da Rádio Band News com o IPQ. E a cada semana nós temos um convidado especial para falar sobre um tema específico, algo que ele estude, algo que ele conheça profundamente. E aí nós convidamos essa pessoa para falar, abordar o tema, responder as perguntas, como nós temos também a nossa plateia. Ele muitas vezes responde as perguntas que a plateia coloca para ele ao longo da gravação do programa. O programa vai ao ar todo sábado, às 6h20 da manhã, e tem reprise aos domingos, a partir das 9h20 da noite, na Rádio Band News FM. E, em seguida, o nosso programa Humanamente fica disponível na versão podcast, que é para você ouvir como, quando e onde você quiser, através do Spotify, do Deezer, do seu agregador de podcast favorito. Nós já abordamos muitos temas, há muitos assuntos ligados à saúde mental aqui no Humanamente. Dá uma olhada só, desliza aí no seu aplicativo para você ver quantos programas já foram ao ar. Já falamos sobre depressão em crianças e adolescentes, síndrome do pânico, transtornos alimentares, assertividade, orientação sexual, terapias breves, mitos sobre remédios psiquiátricos. Já falamos sobre a solidão, foram muitos assuntos, alguns deles podem te interessar bastante e todos eles estão disponíveis aí na sua versão podcast para você acompanhar do jeitinho que te interessar, na hora que for mais conveniente para você. Hoje nós vamos falar sobre paranoia. Querem que tudo dê errado, estão torcendo para me dar mal, isso é um complô contra mim. Você conhece alguém que diga esse tipo de coisa? Pessoas com traço de personalidade paranoica tendem a ser rancorosas. Essas pessoas têm um pensamento delirante que faz com que elas vejam inimigos onde não há, acusadores onde muitas vezes não existem. A lógica dela, dessa pessoa, é própria e é também uma lógica alucinada. Faz com que ela desconfie de todo mundo, suspeite quase sempre, de uma forma injustificada, de que ela está sendo perseguida o tempo todo. Hoje nós vamos falar sobre paranoia aqui no Humanamente, programa da Band News FM que coloca você para pensar, que é comigo, Inês de Castro, programa gravado no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, e também com o Dr. Daniel Barros, o meu parceiro. Daniel, eu quero saber se a paranoia, essa percepção distorcida da realidade, se é um distúrbio muito comum, porque parece que a gente tem visto muita gente com esse traço.
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar, Inês, é que existem os traços das pessoas desconfiadas. Então é aquele amigo que você tem que sempre está desconfiando que você está você tá pegando no meu pé, isso aí é contra mim. É a pessoa que sempre sente que está sendo prejudicada, deixada para trás, e tem as pessoas que estão delirando mesmo, que estão convictas de que existe um complô, estão ouvindo sinais na televisão, no rádio, e vem assim, mensagens para ela e etc. Então, como tudo, né, em medicina, o traço, que não é patológico, é muito mais comum do que o sintoma psicótico mesmo, né? O nosso convidado de hoje vai poder ajudar a gente a diferenciar uma coisa da outra.
Vamos descobrir onde está esse limite, porque o nosso convidado é especialíssimo nesse assunto, Dr. Hélio Elkis. Ele é professor associado, livre docente do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, é fundador e coordenador do PROGESC, que é o Programa de Esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Professor, a paranoia, ela se caracteriza pelo medo exagerado de que alguma coisa ruim vá acontecer. Essa pessoa acha que o mal é sempre causado por alguém, portanto, ele culpa alguém pelo mal. E, basicamente, ele não tem fundamento para achar isso. É essa a linha?
Nem sempre ele tem, não existe fundamento, às vezes tem fundamento. Bom, muito obrigado pelo convite. O Daniel colocou bem. Às vezes é uma reação normal da pessoa, é uma reação de defesa. Tanto é assim que é uma reação de defesa, que o Andrew Grove, que foi o fundador da Intel, escreveu um livro, Somente os paranoides sobrevivem. Por quê? Porque a pessoa tem uma reação normal. Ele fala disso em termos da empresa. Pessoas estão na empresa, competitividade, vão me mandar embora, será que vão me promover? Será que eu não tenho uma melhor perspectiva numa outra empresa? Então, ele escreveu um livro exatamente nesse sentido. Somente os paranoides. Então, pode ser uma reação boa.
Só para pegar o gancho, professor Hélio Elkis, eu lembrei de um livro de ficção científica de uma autora chamada Octavia Butler, que ela era uma negra escritora nos anos 70. Então, enfim, tinha toda uma questão social ali, né? Sim, é uma mulher nos anos 70, ainda negra, e ela conta, das histórias dela é um mundo pós-apocalíptico, daquela que a civilização acabou, e aí é todo mundo um contra o outro, e uma personagem fala assim: nós precisamos da paranoia para sobreviver. Que é um pouco isso que o senhor está falando,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. E às vezes, por exemplo, uma série que eu vi recentemente na TV, era assim, a questão, você trabalhava disfarçado num escritório da CIA, ele desenvolveu um protocolo para que conseguia encontrar terroristas, e aí um grupo que estava interessado em fazer um atentado não queria esse protocolo. Então eles entraram disfarçadamente, mataram todos. Só ele sobreviveu e ele virou o culpado.
Professor, mas eu queria saber dessa pessoa, porque aí a gente está falando quando há o ingrediente.
É.
Eu quero saber quando não há o ingrediente.
Justamente.
Social,
aí
cultural.
Nós temos dois aspectos. Um é quando você tem uma plausibilidade, e outra quando você não tem. Nos pacientes com esquizofrenia, por exemplo, havia um critério que era o seguinte: os delírios são bizarros. Estou sendo perseguido por marcianos que colocaram um chip no meu dente do siso. Bom, isso é alguma coisa que não...
Implausível.
Implausível. Mas se alguém diz assim: olha, minha namorada está me traindo, é alguma coisa que entra um critério de plausibilidade, né? Então, o que está acontecendo? Bom, então, essas pessoas, vamos dizer, estabelece uma diferença. As pessoas que estão muito psicóticas, realmente, quando se vai checar a lógica, o delírio não tem consistência, ele é muito ilógico. Eu ligo o rádio e escuto que as pessoas estão lendo o meu pensamento. Mas isso é muito implausível pela lógica. Ah, mas eu sinto que tem um complô dentro daqui para me tirar da firma e me prejudicar. Eu percebo, bom, mas escuta onde está a implausibilidade. No entanto, esse foi um grande, vamos dizer, psicopatologista que nos ensinou muito, né? Ele diz o seguinte: nós reconhecemos o delírio pela forma pela qual ele é justificado. Então, exemplo de uma pessoa que eu conheci, que tinha um delírio de ciúmes. Ele dizia: olha, minha esposa está me traindo. Ele tinha uma pensão grande com vários hóspedes. Mas como é que isso está acontecendo? Ah, todos eles vêm à noite e eu escuto que eles mantêm um relacionamento com a minha esposa. Claro que isso é muito implausível. Então, é nesta lógica que nós vamos tentar entender.
Professor, só para pegar um gancho aqui e tentar esclarecer, eu sempre cito a frase do Milor Fernandes, que ele dizia assim, né? O fato de eu ser paranoico não significa que eu não esteja sendo perseguido de verdade. Né?
Exatamente.
Então, às vezes, a pessoa
mesmo pode... Mesmo os paranoicos têm seus inimigos.
Têm seus inimigos. Então, a pessoa pode estar, por exemplo, aí é um bom exemplo, achando que na firma estão querendo puxar o tapete dela, impedindo uma promoção e tal. Isso pode ser uma desconfiança real ou pode ser um traço paranoico. Exato. Quando a pessoa fala assim, não, mas eu sei porque eu sei. É meio do nada, né? É meio sem explicação lógica.
Exato. Agora, tem uma distinção, claro. As pessoas com esquizofrenia não têm só esses delírios. Eles têm alucinações, eles escutam vozes. Os paranoides ou paranoicos, que hoje nós chamamos de transtorno delirante persistente, têm só delírios. E, às vezes, não são só delírios de perseguição. Eles têm delírios, por exemplo, de que estão doentes. Procura um médico porque tem câncer, né? E se faz vários exames, ele não tem nada. Por exemplo, acha que existem uns delírios, as pessoas têm o que se chama erotomania, foi até escrito recentemente um romance sobre isso, Amor Infinito, que conta a história de uma mulher que se achava amada por um rei da Inglaterra, e ela via sinais disso em todo... Várias pessoas falam, e eu já vi isso, que são amadas pelo Silvio Santos, que o Silvio Santos transmite mensagens para ela e diz coisas nesse sentido. Mas ela tem alucinações. Acho que o exemplo mais clássico de paranoia, que só com delírio, é a história do Lei Ludwig da Baviera. Quem puder assistir o filme do Luchino Visconti, vai ver como isso acontece.
Doutor, então vamos tentar entender essa pessoa que, com todos os ingredientes para desenvolver uma mania de perseguição, que eu vou chamar aqui vulgarmente, ela não está sendo perseguida, mas ela tem esses ingredientes, é plausível que ela seja perseguida, mas ela não está sendo perseguida. Como é que ela desenvolve esse sentimento?
Então, ela não está sendo perseguida. Agora, por que isso acontece? Então, primeiro, há uma disposição genética da pessoa a ter esse tipo de coisa. Há fatores desencadeantes ambientais. E tem que existir um certo mecanismo interno, bioquímico, cerebral, que provoca, que, vamos dizer assim, explica esse tipo de coisa. Nós entendemos que um sistema dentro do cérebro chamado dopaminérgico, sistema da dopamina, que é um sistema que nós muito importante, porque é um neurotransmissor que nos ajuda nos movimentos, nos dá prazer, ele aumenta demais e nos faz distorcer a percepção. Há o que se chama, quando a pessoa, sobre a influência de um estresse, sobre a influência dos genes, que ele já tem, sobre a influência, eventualmente, de drogas, ele começa a desenvolver uma crença, uma cognição, que, vamos dizer, essa crença, a cognição, ela é alimentada como se fosse uma fogueira, né? Uma fogueira que dá dopamina. A dopamina está deixando ela cada vez mais quente, cada vez mais quente. E aí as pessoas entram no que se chama numa paranoia e perdem o filtro, perdem a capacidade de crítica e de discriminar o que é real do que é imaginário.
Sobre esse personagem, também gostaria de registrar que muitas vezes ele causa medo em quem está ao seu redor. E existe uma fala comum que é: melhor não contrariar.
Isso.
Muitas vezes, quando alguém é muito persistente naquela ideia e quem está em volta está vendo que aquilo não faz sentido.
Não.
Mas a pessoa persiste naquele delírio, conforme o senhor explicou. Como é que se lida com essa criatura?
Eu acho que tem um pouco a ver essa pergunta da Inês, professor, com o que o senhor acabou de falar, que é a falta de crítica.
Isso.
Né? É porque a pessoa que tem uma desconfiança, ela diz assim, eu acho que é, mas pode ser que não seja. Eu desconfio muito, mas pode ser que sim, pode ser que não. Agora, na paranoia mesmo, é a ausência de crítica, é a certeza absoluta e sem argumento. Por isso que as pessoas dizem que não adianta conversar, né?
Não adianta conversar. Então, eu ia começar a falar do Rei Ludwig, porque recentemente eu revi o filme e fiquei muito impressionado pela reconstituição que o Luchino Visconti faz da história dele. Mas, antes disso, a psicoterapia, quer dizer, nós damos medicações para essas pessoas que, ao diminuir a dopamina, discriminam melhor, né, quando eles querem tomar medicação. Porque não é um quadro que geralmente...
Esse personagem, para convencê-lo de que ele precisa de uma medicação, também pode ser uma mania de perseguição.
Recentemente eu li um artigo exatamente assim, dizendo, olha, a maioria dos pacientes que têm esquizofrenia vão se tratar, mas esses que têm delírios, que só o delírio, que não tem alucinações, que são os tais paranóicos, não querem se tratar, não reconhecem que estão... Mas, se nós dermos um pouco de antipsicótico para esses pacientes, que são agentes da dopamina, geralmente eles melhoram, eles podem. Mas eu estava lembrando de um grande terapeuta inglês, que ele estava dizendo o seguinte: realmente não adianta contestar, não adianta chegar perto. E dizer, imagina, que isso está falando é bobagem. Então ele contou o exemplo de um paciente dele, que dizia que ao ligar o rádio, as pessoas ouviam o que ele estava falando. Então, o que ele fazia? Ele pegava e falava, tá bom, vamos, na próxima sessão você pode trazer uma foto, ou, de preferência, alguma coisa que seja mostre o mecanismo do rádio para nós podermos conversar. E aí, pela lógica, ele tentava convencer a pessoa de que aquilo era implausível. Olha, mas como é que a voz pode sair daqui de dentro? Isso aqui é um transistor, uma válvula, eu não sei, um chip, uma coisa nesse sentido, né? Então, por esta forma, indiretamente, e essa base da terapia cognitiva comportamental.
Desordens do humor, transtornos de personalidade, ansiedade extrema e até depressão podem desencadear os distúrbios paranoides. Também, às vezes, o gatilho pode ser alguma droga. O paranoico é quase sempre um sujeito autorreferente. É tudo sobre ele. O exemplo aparece muito bem também no filme, já que a gente está usando a literatura e o cinema para referendar esse tema, a teoria da conspiração com Mel Gibson. Bom, tem muitos outros personagens, mas essa questão ainda é, às vezes, um pouco obscura. Não se sabe por que as pessoas se tornam paranoicas com dados muito específicos, têm alucinações, mania de perseguição, os delírios. A paranoia hoje é o tema aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, e hoje também com o Dr. Hélio Elkes, essa sumidade nesse tema. Ele é professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e é fundador e coordenador do PROGESC, que é o Programa de Esquizofrenia do IPQ. Doutor, vamos falar um pouco dos tipos de delírio. Delírio do ciúme, o delírio erótico, a megalomania, o hipocondríaco. Tudo isso está nesse rol dos delírios?
Sim, exatamente. Você lembrou bem essa questão do que se chama megalomania, o delírio de grandeza. Nesses delírios, a pessoa se sente provavelmente por um mecanismo compensatório, de grande poder. A pessoa se acha muito poderosa. E, quando a pessoa tem alucinações, e as alucinações dizem para ele, você é Deus, é Jesus Cristo, etc., ele não quer perder esse delírio. Esse delírio o engrandece alguma coisa, né? Existem delírios eróticos, existem delírios de ciúmes. Estes são realmente assim. A necessidade de investigar muito bem a lógica das pessoas. Um paciente que ia na missa todos os dias com a esposa dizia que a esposa conseguia escapar da missa para traí-lo.
Verdadeiramente inferniza a pessoa com quem ele vive, não, os amigos.
Não só inferniza, quando pode se tornar alguma coisa muito perigosa.
Sem
dúvida. E levar a umas situações de agressividade, etc.
Agora, Hélio, a gente tem falado bastante aqui no programa dos delírios, das psicoses, enfim, da pessoa que adoeceu e quebrou de fato com a realidade. Mas também tem uma condição que às vezes é até mais desafiadora, que é a da personalidade paranoide, né? Que aí é o sujeito. Todo mundo tem seu jeito, cada um é de uma forma, todo mundo tem sua personalidade. Alguns têm uma personalidade mais tranquila, outros mais ansiosos e assim por diante. E tem aqueles que têm essa característica da desconfiança, de se sentir injustiçado, de uma busca por reparação assim extrema, que causa problema, que atrapalha a vida dele, que atrapalha a vida de quem está em volta. Que aí a gente chama de personalidade paranoica.
Paranoide.
Aí não é a mesma coisa que o delírio, né?
Não, porque eles não saem tanto da realidade. Eles usam aquilo que se chama mecanismo projetivo. A culpa é sempre dos outros, né? Nunca ele admite que ele está, né? Há aqueles que são muito narcisistas, né? Que se consideram os donos da verdade, e que fica muito difícil dialogar com essas pessoas.
Mas realmente existe assim. O risco dessa pessoa transpor essa barreira, quer dizer, ela que tem uma personalidade paranoica, se transformar num paranoico, um doente propriamente?
Geralmente não. Geralmente não. São coisas diferentes. Sabe? Não tem, pelo menos acho assim, não tem estudos que mostram que a personalidade leva a uma psicose. Mas a personalidade é aquilo dele, mas o funcionamento é um terror, porque ele torna a vida das pessoas muito difícil, e a vida dele é muito difícil.
É aquele sujeito que está sempre brigando, é que chamava-se antigamente de o querelante, né?
Querelante.
Correndo atrás do seu direito e achando que é que não, que eu que estou certo, está todo mundo errado.
Abre processo contra todo mundo, ele está sempre certo e briga o tempo todo. Briga e é querelante, etc. Todos nós temos um pouco desses traços de personalidade, mas até um certo ponto. A grande questão está na crítica. A pessoa não se dá conta de que isto é alguma coisa que...
E tem uma coisa que o Hélio falou aqui, que é de narcisismo, que a Inês já tinha falado, né? Que é o paranoide, ele é autorreferente.
Aí tem os dois níveis que sempre se distinguiu. Vamos dizer assim, o próximo à normalidade e o psicótico, entendeu? Olha, alguém aqui dá risada de mim. Ah, ela está rindo de mim porque eu, sei lá, teve algum comportamento. Eu estou autorreferente. Agora, se eu digo assim, ela está rindo de mim porque ela está emitindo algum sinal que entra na minha... Eu estou completamente fora da realidade. Então, isso às vezes é muito, muito difícil de distinguir. Muito difícil de distinguir. Mas, eu acho assim, novamente a coisa fica dentro da lógica, da plausibilidade. As pessoas delirantes, realmente a coisa parece que o delírio se torna óbvio para todo mundo e a pessoa está realmente muito fora da realidade e todos percebem. Não é... Como dizer assim, não é compartilhado.
Não faz parte da cultura ali,
não,
né?
Não é compartilhado.
Professor, qual é o sinal de alerta? Em que momento essa pessoa precisa ser conduzida para um tratamento? A gente estava falando aqui o que processa todo mundo, o que briga com todo mundo. Às vezes acaba até virando um personagem folclórico dentro do núcleo em que ele convive, mas em alguns momentos atrapalha não só a vida dele, mas a vida de quem está ao seu redor.
Sim.
Qual é o momento em que essa pessoa precisa ser conduzida para um tratamento?
Eu acho assim, os sinais iniciais às vezes são muito sutis e muito difíceis. Vou dar um exemplo que eu conheço. A esposa estava doente, uma longa doença, um câncer, ele cuidava dessa pessoa, e aí ele começou a desenvolver uma ideia de que os médicos estavam prejudicando, não queriam ajudá-la, queriam matá-la. E ele começou a repetir isso para a esposa o tempo todo. A esposa achou que não, olha, isso não está acontecendo, isso não é verdade, aqui estão todos cuidando de mim. Começou, olha, estão colocando veneno no soro, etc. Bom, nesse momento, a esposa pediu, olha, é melhor você ver alguém porque você está muito nervoso. E realmente ele não fez isso, até que ele resolveu parar no meio da rua, fez um enorme cartaz no meio de uma avenida, falou, estão matando a minha esposa. Isso se tornou uma coisa de grande perigo para ele, ele podia ser, enfim, atropelado, etc. Aí, nesse momento, a família interviu, levou ele para o médico, ele começou a tomar remédio e ele melhorou. Então, o grande problema é o seguinte, qual é a grande diferença? Que nas escalas, a gente, vamos dizer assim, dá o nível de gravidade quando, de um número, digamos, sei lá, do número 3 ou do número 4, ele passa para o número 5, que já é grave, quando impacta no comportamento. Quando impacta no comportamento, realmente é o momento que a pessoa precisa para tratamento.
É, porque às vezes a pessoa está lá meio desconfiada, meio autorreferente, está vivendo numa lógica própria, mas está tocando a vida, né? Não altera tanto o comportamento dela, pelo menos não prejudica tanto.
Não.
E aí, às vezes, isso sobe aí de tom e começa a alterar o comportamento da pessoa.
Certo, exatamente.
Agora, quando é uma figura de poder, quando é um político, quando está, né, enfim, comandando destinos, se regir por uma lógica própria e meio paranoica, isso pode trazer prejuízos maiores, não?
Enormes, enormes. A história do rei Ludwig é exatamente essa. Ele era o rei. E aí ele começou a mostrar sinais. Os primeiros sinais que todo mundo prestava atenção é o seguinte, ele não parava de construir castelo. Então ele fazia castelos mesmo. Um deles é muito famoso, que se não me engano, que ele deu origem acabou sendo copiado para, acho que, um dos desenhos do Walt Disney, acho que é a Branca de Neve, e um castelo lindo, maravilhoso, quem já foi para Baviera já viu, e ele não parava de... E aí, assim, não conseguia construir relações, não se casou. Um irmão dele, aí entra a genética, um irmão dele foi impedido de prosseguir no trono de outro reino, porque ele tinha um transtorno psiquiátrico, mas ele dizia que queria um depô-lo, né? E aí, realmente assim, ele deu sinais muito claros que ele achava que todo o vinho que estava sendo servido era um vinho envenenado, que a comida estava envenenada, que estavam fazendo um complô. E para eles era um sinal. Aí acontece uma coisa muito... incrível. Por quê? Porque, de fato, as pessoas se reúnem e falavam, o rei não está bem. E, de fato, ele não pode continuar. E aí a coisa se torna real.
Virou uma profecia autorrealizativa, né?
A mesma história do delírio de ciúmes. O delírio de ciúmes não tem plausibilidade até que a esposa...
Se cansa
e a coisa acaba acontecendo.
Ou ele toma uma atitude e faz alguma coisa,
então,
né? Atenta,
a história do rei Ludwig termina de forma, infelizmente, muito trágica.
Porque... Doutor, as pessoas que sofrem desse distúrbio paranoide, elas têm mais chance de desenvolver doenças degenerativas? Tem alguma correlação?
Tem. Às vezes, os sintomas paranoides podem ser sinais de um transtorno degenerativo. Foi o que se descobriu justamente na história do rei Ludwig. Pois foram atrás dos arquivos e descobriram que ele tinha uma atrofia cerebral, foi realmente é verdade. Então isto pode ser um sintoma de alguma coisa. Se alguém aparece de repente que nunca teve nada e começa a ter ideias paranoides, ele nunca teve esse tipo de coisa, ele pode ter alguma doença realmente estruturada do cérebro, ele pode estar desenvolvendo um tumor, pode estar desenvolvendo uma atrofia. Se uma pessoa começa, se ela não tem história de ser uma pessoa agressiva e de repente começa a ficar agressiva, se ela não tem uma história de ter, por exemplo, depressão e começa a ter depressão, nós temos que ficar muito atentos.
O quanto a psicoterapia e os medicamentos podem ajudar essa pessoa na medida de transformar a vida dela, deixar uma vida mais possível, essa pessoa mais convivível, mais possível mesmo no âmbito social?
A grande questão é essa. O tratamento é a esperança. É a grande esperança. Antigamente não foi possível tratar o rei Ludwig, porque não existia tratamentos na época, a não ser deixar as pessoas confinadas e as pessoas indo se acalmar normalmente, porque não havia tratamentos. Os tratamentos psiquiátricos começaram a surgir nos anos 30 com a eletroconvulsoterapia e nos anos 50 com os antipsicóticos. Desde lá, essas coisas mudaram muito. Se a pessoa procura tratamento, grande chance ela tem de melhorar. São as duas coisas. Nós combinamos tanto a farmacoterapia quanto a psicoterapia.
Muito bem, esse foi o tema de hoje, a paranoia, aqui no Humanamente, programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar com o brilhante Dr. Hélio Elkes, que participou conosco. Agradeço muito a sua participação, doutor. Foi um prazer.
Foi um prazer também. E agradeço a atenção de todos e esperamos que possa ter contribuído para esclarecer.
Mas certamente, não tem nenhuma dúvida, Daniel.
Obrigado,
Carlos. Muito obrigada, como sempre. Lembrando que semana que vem tem mais Humanamente, aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.